Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 18 de agosto de 2022. Começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados podem votar projeto que cria programa voltado para a saúde mental de policiais. Câmara faz glossário com termos usados no processo eleitoral. E deputados debatem dificuldades no atendimento oftalmológico de diabéticos pelo SUS. Deputados podem votar projeto que cria programa voltado para a saúde mental de policiais com medidas de prevenção ao suicídio. A reportagem é de Antônio Vital.
Está na pauta do plenário da Câmara, pronto para ser votado, projeto que implementa ações voltadas para a saúde mental dos profissionais da segurança pública, que envolve assistência psicológica, medidas de prevenção ao suicídio e até sugestões de melhoria das condições de trabalho e respeito aos direitos humanos dos policiais. Em 2018, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que 108 policiais cometeram suicídio, problema considerado tabu e, por isso, pouco abordado nas políticas públicas. Outra pesquisa, feita em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, mostrou que 63% dos policiais entrevistados declararam ter sido vítimas de assédio moral ou humilhação no ambiente de trabalho. Outros 15% foram diagnosticados com algum transtorno mental. As estatísticas foram usadas pelo relator da proposta, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, para justificar a necessidade de ações preventivas voltadas para policiais civis, policiais militares, policiais penais, agentes socioeducativos e guardas municipais no Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública, o PROVIDA, e na Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. O texto apresentado pelo relator prevê, entre outras medidas, a produção de dados sobre a qualidade de vida e saúde dos policiais, sobre o número de policiais mortos, inclusive fora do horário de trabalho, e sobre os que apresentam dependência química em função da atividade. Esses dados deverão ser publicados anualmente e orientar as ações previstas no programa, que tem como um dos objetivos criar condições para o tratamento preventivo de policiais submetidos a situações de estresse. O projeto elenca medidas para isso, como a adoção de espaços para que os policiais sejam ouvidos, identificação de vítimas em potencial, casos em que será garantido o anonimato e programas de atenção específicos para o uso e abuso de álcool e outras drogas. Para o deputado David Miranda, do PDT do Rio de Janeiro, autor de um dos projetos que serviram de base para o texto do relator, cuidar da saúde mental dos policiais e de suas famílias é fundamental para a melhoria do combate à violência. Mas isso também envolve, segundo ele, melhoria das condições de trabalho.
As Forças Armadas e os profissionais de segurança pública não têm atendimento psicológico. Suas famílias não têm atendimento psicológico. Se a gente quer mudar a forma que eles estão entrando na favela, a gente tem que olhar esse profissional e dar um salário justo e também um atendimento psicológico, porque eles vão lá na linha de frente, tem um combate e no dia seguinte eles estão lá indo para uma nova operação.
O projeto também estabelece que as políticas de prevenção com recursos do Sistema Único de Segurança Pública deverão prever melhoria da infraestrutura das unidades policiais, carga horária de trabalho humanizada e política salarial condizente com a responsabilidade do trabalho policial. O deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, que é policial militar, defendeu a aprovação urgente da proposta e explicou por quê.
Somente nos últimos 10 dias, em Minas Gerais, foram dois autos termínios. Um oficial da Polícia Militar, um tenente, e um cabo da Polícia Militar. Um em Belo Horizonte, outro em Carangola. Hoje, em Minas Gerais, nós temos um índice de suicídio muito maior que de letalidade policial. O ano passado, para nossa alegria, nós não tivemos letalidade policial em Minas Gerais. No entanto, suicídio, nós tivemos um número extremamente alto, passa de 30.
O projeto que prevê ações voltadas para a saúde mental dos profissionais da segurança pública pode ser votado a qualquer momento no plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O e-título, aplicativo da Justiça Eleitoral, substitui o documento impresso no dia das eleições. Saiba mais com a repórter Noelle Nobre.
Lançado em 2018, o e-título é o aplicativo da Justiça Eleitoral que substitui o tradicional título de eleitor impresso no dia das eleições. um instrumento que pode ser baixado em qualquer plataforma para uso no celular ou no tablet, oferece facilidades e permite o acesso rápido a informações eleitorais, como detalha Bruno Andrade, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP.
O nosso principal aplicativo atualmente é o aplicativo e-Título, que ele tanto tem as informações do eleitor, como local de votação, sessão eleitoral, se ele está kit ou não, quanto uma série de serviços de emissão de certidão de quitação eleitoral, habilitação para ser mesário voluntário, emissão de guia de multa que o eleitor tenha perante a Justiça Eleitoral.
Bruno Andrade recomenda ainda que os eleitores baixem o aplicativo e-Título com antecedência.
Para as eleições, a gente orienta que a população baixe o aplicativo e-Título e emita o seu título de eleitor antes do dia da eleição, para que no dia da eleição, propriamente, você possa utilizar o aplicativo sem qualquer tipo de intercorrência.
A Justiça Eleitoral conta ainda com outros 5 aplicativos para auxiliar o eleitor. O Resultados permite que o cidadão acompanhe a apuração das eleições. Por meio do aplicativo Boletim na Mão, o eleitor pode obter e visualizar uma cópia digital dos boletins de urna. O Pardal permite o envio de denúncias com indícios de práticas indevidas ou ilegais. Em complemento, o Stickers, ou a coleção de figurinhas da Justiça Eleitoral, reúne personagens de campanhas e ações de conscientização contra a desinformação. Por fim, o aplicativo Mesário foi desenvolvido para treinar e auxiliar os mesários antes e durante as eleições. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Presos provisórios e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa têm direito ao voto. Confira os detalhes com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
A Constituição Federal assegura aos presos provisórios e aos jovens que cumprem medidas socioeducativas por não terem os direitos políticos suspensos o direito de votar. Os presos provisórios são aqueles que estão sob custódia da Justiça, mas ainda não tiveram condenação definitiva. Os juízes eleitorais, sob a coordenação dos tribunais regionais eleitorais, deverão disponibilizar sessões eleitorais em estabelecimentos penais e unidades de internação tratadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de que esses eleitores possam exercer a cidadania por meio do voto. Para que uma sessão eleitoral seja instalada nos estabelecimentos penais e nas unidades de internação de adolescentes, é necessário o mínimo de 20 eleitores aptos a votar. Mesários e funcionários desses locais também poderão votar nessas sessões. O professor de Direito Josafá Coelho lembrou que em 2020, apenas 1% dos presos e presas provisórios votaram.
Um dos grandes desafios de nossa democracia e do processo eleitoral brasileiro é garantir o direito de votar e de ser votado a todas as brasileiras e brasileiros. E isso inclui o voto do preso provisório e do adolescente em unidade de internação. Segundo dados do CNJ, o Brasil tem cerca de 900 mil pessoas em situação de cárcere. Desse total, cerca de 400 mil pessoas são presas e presos provisórios.
De outro lado, o preso condenado por sentença criminal transitada em julgado, isto é, contra a qual não cabe mais recurso, está com seus direitos políticos suspensos. Por esse motivo, fica impedido de votar e de ser votado enquanto durarem os efeitos da condenação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A Câmara publicou um glossário com termos usados no processo eleitoral. O repórter Cláudio Ferreira nos conta alguns dos significados.
Você tem claro na cabeça o significado de algumas expressões muito utilizadas durante esse período próximo das eleições, como marketing eleitoral, prévia partidária ou quociente partidário? Elas estão incluídas na publicação 170 Termos para Entender Eleições, lançada pelas Edições Câmara, junto com 2 outros livros sobre o mesmo tema, que trazem artigos acadêmicos e uma seleção atualizada de itens da legislação eleitoral e partidária. As expressões estão organizadas por ordem alfabética, vão de abuso a zona eleitoral. Além das explicações sobre cada termo, há 31 referências bibliográficas para ajudar o leitor. O glossário teve 3 organizadores e os verbetes foram escritos por 6 autores, profissionais das áreas de Direito, Economia e Ciência Política. O livro é o segundo volume da coleção Para Entender, que faz parte da linha Cidadania das Edições Câmara. O analista legislativo André Sattler, um dos organizadores, enfatiza que a publicação faz parte de um grande esforço da Câmara na construção da cidadania e lembra que sem eleições não há democracia. Ele informa que o primeiro livro da coleção, chamado 150 Termos para Entender Política, já teve mais de 50 mil downloads e ficou em quarto lugar entre as obras mais baixadas na plataforma virtual Amazon. O especialista explica o objetivo do manual.
É justamente ter um alcance para a população mais abrangente, com uma linguagem fácil, simples e de compreensão, inclusive para alunos do ensino médio fundamental.
A diretora das Edições Câmara, Ana Lígia Mendes, também ressaltou a repercussão do primeiro volume da coleção Para Entender. Ela lembra que os autores apresentaram os termos políticos para uma plateia especial, adolescentes infratoras de uma unidade de internação. Ana Lígia fala da dedicação da equipe à coleção.
O 170 Termos para Entender Eleições pertence à linha Cidadania. Eu diria que é a linha mais trabalhosa, que é quando a gente, que está muito acostumado aqui com o jargão legislativo, a gente tenta traduzir para uma linguagem mais facilitada, para conseguir que ela tenha um alcance maior. Os demais títulos, eles estão mais relacionados aqui ao nosso dia a dia, à própria linguagem. Então, a linha Cidadania é aquela que a gente se debruça mais, que a gente trabalha mais.
O livro 170 Termos para Entender Eleições está disponível na Livraria da Câmara, nas versões física e online. O volume físico custa R$ 13,00. A publicação online pode ser baixada gratuitamente. É só acessar livraria.câmara.leg.br. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
O número de eleitores entre 16 e 18 anos aumentou 47% desde 2018. Para os jovens de 16 e 17 anos, o voto é facultativo. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
Entre janeiro e abril deste ano, o país ganhou 2.042.817 novos eleitores entre 16 e 18 anos, um aumento de 47% em relação às eleições de 2018 e de 57% em relação a 2014. O crescimento é creditado às ações da Justiça Eleitoral que entre 14 e 18 de março, por meio do TSE e dos 27 tribunais regionais eleitorais, promoveu a Semana do Jovem Eleitor, uma iniciativa criada em 2015. Em março, pouco mais de 520 mil jovens haviam tirado o título de eleitor. Em abril, o número quase duplicou. Mais de 990 mil jovens entraram com o pedido. Com uma novidade, uma resolução do TSE permitiu que jovens com 15 anos apenas tirassem o título, mas com poder de voto apenas se completassem 16 anos até o primeiro turno das eleições. As redes sociais do TSE e dos TRS procuraram se comunicar de forma direta com os jovens e contou para isso com a colaboração de diversas personalidades da internet, clubes de futebol, organizações da sociedade civil, o que foi importante para o aumento do número de eleitores, na opinião da professora de Direito Eleitoral, Ana Paula Oliveira Mendes.
Eu penso que essas campanhas foram essenciais para o êxito nesse aumento do número de jovens que se alistaram eleitor, porque os jovens consomem a internet como seu principal meio de informação. E essas campanhas ocorreram sobretudo na internet. Então o TSE conseguiu falar a linguagem do público jovem e se adaptar aos meios de comunicação por eles utilizados. Isso foi muito importante e é muito importante para uma democracia de qualidade que pressupõe o aumento de voz de todos e todas, inclusive da população mais jovem.
Um dos destaques da Semana do Jovem Eleitor foi o tuitaço realizado no dia 16 de março. Segundo dados do Twitter, foram publicados durante essa mobilização quase 7 mil tweets com incentivos à retirada do título de eleitor, que chegaram a quase 90 milhões de pessoas. Mais de 4,7 mil usuários da plataforma publicaram sobre o assunto ou compartilharam publicações de outras pessoas. No total, incluindo os brasileiros que completaram 18 anos ao longo desses 4 anos, foram registrados quase 9 milhões de pedidos de títulos de eleitor, pouco menos da metade deles pela internet. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
E deputados debatem dificuldades no atendimento oftalmológico de diabéticos pelo SUS. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
As Comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e de Seguridade Social e Família da Câmara realizaram audiência pública para discutir formas de melhorar o atendimento oftalmológico dos pacientes com diabetes pelo SUS. Entre as complicações de saúde que acometem os diabéticos estão as doenças oculares, entre elas a retinopatia diabética, uma das principais causas de cegueira evitável. Atualmente, estima-se que existam no Brasil 8 milhões de diabéticos não diagnosticados. Para os que foram diagnosticados e apresentam doenças oculares, o SUS disponibiliza um protocolo de atendimento. Mas a representante do Vozes Advocas, que reúne 22 associações e dois institutos de diabéticos em todo o Brasil, Vanessa Pirolo, alerta que alguns desses medicamentos apresentam fortes efeitos colaterais que não são de responsabilidade do Ministério da Saúde. O representante da Sociedade Brasileira de Diabetes, Fernando Malherbe, afirmou que é preciso organizar o SUS para atender os 30% dos diabéticos que apresentam problemas na retina.
Dá para atender essas pessoas de maneira organizada, levando o rastreamento para a atenção primária. Então, o paciente não precisa passar por todo aquele trâmite de referência, contra-referência, que a gente sabe que ocupa as vagas. Dá acesso, em última análise, ao tratamento. Nós temos nova oftalmologia, uma série de ferramentas com eficácia e segurança comprovadas, com um embasamento muito sólido na literatura.
Já o representante do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Marcos Ávila, afirmou que apesar da existência de um protocolo de atendimento, a falta de recursos inviabiliza o acesso dos pacientes ao tratamento.
Nós estamos preocupados porque essa precificação não faz com que as universidades, com centros de referência, as entidades sem fins lucrativos e mesmo outros possam fazer com que esse tratamento vire uma realidade. É insuficiente o financiamento. O modelo de financiamento está errado. E houve aquela estruturação que, aos poucos, a oftalmologia brasileira e os entes públicos foram regulando, houve uma pequena desestruturação. E eu vejo hoje o que é a reclamação de todo o Brasil que chega no CBO, é que as filas voltaram a aumentar para o tratamento da retinopatia diabética.
A representante do Ministério da Saúde, Patrícia de Souza, afirmou que a tabela SUS representa apenas a contrapartida do governo federal, devendo ser complementada com recursos estaduais e municipais. Além disso, é preciso que os gestores locais organizem as filas para qualificar o atendimento à população.
Esse valor, ele não vai cobrir o custeio de um medicamento, que a gente sabe que o que é um custeio alto, mas ele faz referência apenas ao custeio, né, ao componente federal do financiamento.
O deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, lembrou que a diabetes é uma doença silenciosa e o diagnóstico precoce é a solução para evitar as complicações causadas pela doença.
Às vezes eu vejo aqui ações do governo, né, esses mutirão de saúde, pessoal, aquelas filas enormes lá, principalmente para exame oftalmológico. Então, são situações também que a gente tem que preocupar, porque é atendido uma gama enorme de pessoas e tem algum desses problemas. Você atende, mas a fila está ali. Ele ser encaminhado para um oftalmologista especializado em retina, né, para que ele possa ter esse atendimento.
A retinopatia diabética é uma doença que afeta os pequenos vasos da retina, região do olho responsável pela formação das imagens enviadas ao cérebro. O aparecimento da retinopatia diabética está relacionada principalmente ao tempo de duração do diabetes e ao descontrole da glicemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótimo dia para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.